amados, a gente vai compartilhar nessa noite. Eu creio que Deus vai trazer sobre a tua vida um renovo de forças. Amém? Quantos precisam ser renovados em força? Amém. Então Deus vai falar contigo essa noite. E é incrível como a palavra de Deus, ela se renova, né, a cada dia. A gente costuma dizer que a palavra de Deus é como uma cebola, né? A gente vai tirando as camadas e sempre vai acessando camadas mais profundas, e a gente pode acessar isso cada vez mais. E a gente tem feito a leitura anual. Quem está na leitura anual da Bíblia aqui com a gente? Todo ano a gente passa pela leitura anual da Bíblia. E o que eu gosto de passar na leitura anual é porque, como eu já passei por aqueles versículos, eu já conheço mais ou menos a história, então eu começo a me atentar aos pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos. E você encontra tanta riqueza de informações que passou despercebida na leitura do ano passado, né? Eu falo, nossa, como é que eu não vi isso aqui antes, né? O ano passado eu li esse texto e agora eu estou encontrando algo novo, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E o Salmo 84 é um texto que é exemplo disso. Eu já fiz várias leituras do Salmo 84 e já até ministrei sobre o Salmo 84, mas tem tanta coisa ainda nesse texto para ser acessada. Tem tantas coisas que a gente pode ainda cavar fundo. E essa noite a gente vai cavar um pouquinho mais fundo, amém? Nós vamos mais fundo então nesse texto. Salmo 84, está aqui no telão para vocês. Diz assim, vamos ler juntos. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei, meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Então esse é um texto, um salmo bem conhecido da Bíblia. E aqui nesse salmo, se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver algumas informações que passam despercebido. E na minha Bíblia, não sei na sua versão, ela traz ali como título, né? Ali no título você já vê algumas informações bem importantes. O título é Saudades do Templo, Salmo dos Filhos de Corá. E o ano passado eu não prestei atenção nisso, eu só li o salmo, mas eu não prestei atenção nessa informação tão importante. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. E eu falei, mas quem são os filhos de Corá? Eu preciso descobrir quem são esses filhos de Corá. Voltei lá para o Êxodo para tentar entender quem são os filhos de Corá. E me lembrei então o que que Corá fez. Corá então era um homem designado no templo de Moisés para ser levita. Ele era um responsável, um sacerdote no templo. Ele lidava com as coisas santas de Deus. Ele e seus filhos lidavam com as coisas santas de Deus. Mas um dia Corá se rebelou no coração. E ele chegou para Moisés, que era o líder, né, o sacerdote ali, o líder daquela época, e falou assim: quem vocês pensam que vocês são? Você acha que só vocês são santos? Toda a congregação também é santa. E quando eles se rebelaram contra Moisés, na verdade eles não se rebelaram contra Moisés, eles se rebelaram contra Deus. Deus ficou irado. E a Bíblia diz que a terra então se abriu. E junto com Corá, 250 homens também se rebelaram. E a terra se abriu e engoliu Corá, e 250 homens morreram vivos. A terra se abriu e engoliu esses homens. Então esse foi Corá. Só que em Números 26:11 tem outra uma informação, que é um versículo muito curtinho, que também passou despercebido por mim o ano passado, que diz assim: mas os filhos de Corá não morreram. E essa é uma informação bem importante. Os filhos de Corá não morreram. Isto é, eles não se rebelaram juntamente com os pais, com o pai dele. Então Corá morreu, aqueles 250 homens que também se rebelaram morreram, mas os filhos de Corá não morreram. E mais tarde, então, a gente vê eles agora no tabernáculo de Davi sendo designados cantores no templo. Então eles são os adoradores, aquelas pessoas que cantavam no templo, esses filhos de Corá. E são eles que então passam a escrever salmos. Eles começam a cantar, porque os salmos eram cantados, a gente lê escrito aqui, né? Mas os salmos naquela época eram cantados. Então agora eles passam a escrever salmos, canções. E as canções que a gente conhece, talvez que você tenha de memória, Salmo 42, que é: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Isso é filhos de Corá, não foi Davi? A gente tem o costume de atribuir todos os salmos a Davi, né? Ah não, salmos quem escreveu foi Davi. Não, foi filhos de Corá que escreveram o Salmo 42. E eles também escreveram o Salmo 84 que nós acabamos de ler. Então, se você começar a observar assim no subtítulo dos teus textos que você lê na Bíblia, principalmente dos Salmos, você vai ver que Asaf escreveu Salmos, Davi, mas existem vários Salmos escritos pelos filhos de Corá. E em algo interessante que você vê como padrão nos salmos que os filhos de Corá escrevem, é que você vai ver um coração muito apaixonado. Você vai ver um coração muito rendido a Deus. Os salmos todos carregam palavras de um coração que é muito apaixonado. E por que eu estou fazendo toda essa introdução para vocês entenderem isso? Porque é importante a gente entender quem estava por trás dessas palavras. Quando escreveram esses salmos, quem estava por trás? Eram os filhos de Corá. Que coração que está por trás desses salmos que nós acabamos de ler? Esses salmos 84, que coração que estava sendo expresso ali? Que emoção que estava sendo expressa ali? E pelas palavras a gente consegue conhecer o coração, sim? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então ali naquelas palavras você começa a entender o coração desses meninos, desses jovens. O que aconteceu? Esses jovens, eles vieram de um tempo onde eles viram muita manifestação no deserto. Eles viram Deus se manifestar naquele tabernáculo de Moisés, e a glória descia como uma fumaça, a glória vinha naquele lugar. Então eles presenciaram muitas coisas maravilhosas, eles acessaram a glória de Deus, eles ministraram coisas santas, e eles viram coisas que nós não vimos. Eles acessaram e viram coisas que eu e você não vimos. Por isso que eles escrevem no título: Saudades do Templo. Do que você tem saudade? A gente tem saudade de coisas que foram muito boas, não tem? A gente só tem saudade daquilo que foi muito bom pra gente. Eles tinham saudade de alguma coisa que eles perderam. E olha só na versão Ara. Coloca lá para mim, por favor. Na versão Ara tá assim, ó. Olha, eu gosto dessa versão porque ela diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou a sua casa e a andorinha um ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Você consegue ver o coração por trás dessas palavras? Preste atenção nessas palavras. Você consegue ver o coração deles? O que que eles viram que muitos de nós não enxergamos? O que que eles viram no altar? O que que eles viram no tabernáculo que eles escreveram essas palavras? O que que eles presenciaram que hoje a gente não entende a essência que está vindo, o coração que está vindo dessas palavras? Existe algo na presença de Deus, na casa de Deus, que os filhos de Corá descobriram que quem encontra os teus altares é bem-aventurado. Quem pode habitar na tua casa é bem-aventurado. Então eles descobriram algo. Sabe o que é a palavra bem-aventurado? Ela traz a ideia de alguém que é abençoado ao ponto de causar inveja. Você é tão abençoado que as pessoas olham para você e falam: nossa, eu queria ter essa vida, eu queria ser abençoado que nessa pessoa. Então essa é a ideia do bem-aventurado. Então os filhos de Corá estão dizendo: quem encontra os teus altares, quem habita na tua casa, quem pode te louvar é bem-aventurado. Será que nós descobrimos essa bem-aventurança? Será que nós nos sentimos bem-aventurados de poder vir todo domingo aqui na igreja? De poder louvar o Senhor, de poder cultuar o Senhor? Será que nós nos sentimos assim abençoados a esse ponto? Nós já encontramos os altares do Senhor como os filhos de Corá encontraram? Um lugar para estar, um lugar de habitação. Muitos acabam considerando chato vir na igreja. Ah, é muito chato, é muito cansativo, todo domingo estar na igreja. Outros encontram programas melhores para fazer no domingo, né? Ao invés de estar na igreja. Alguns vêm por obrigação, outros vêm por uma consciência, né? Ah, eu preciso ir para a igreja, eu preciso, né? Então eles precisam, então eles vêm por uma obrigação. Outros vêm por uma consciência, né? Vêm por uma consciência de: ah, eu quero levar minha família para que eles possam ter uma religião, para que eles possam ter espiritualidade. Vêm por uma consciência. E há aqueles que vêm, mas ainda não descobriram o que os filhos de Corá descobriram. E é isso que nós precisamos perseguir. Nós precisamos descobrir o que, que os filhos de Corá descobriram, que eles escreveram assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam o Deus vivo. Eles descobriram algo aqui que, uau, eu preciso descobrir isso. O que, que faz a minha alma desfalecer? Sabe o que é desfalecer? É perder as forças. Eu desejo tanto algo que eu perco as forças, eu desfaleço. Então eles descobriram algo na presença do Senhor que eu e você precisamos descobrir. Agora, para algo que nós temos sempre à nossa disposição, nós não imaginamos o sentimento daqueles que não têm. Porque quando nós temos muita disposição àquilo, a gente muitas vezes não dá valor. Mas quer dar valor para uma coisa? Perde essa coisa. É só você perder. E daí você começa a dar valor. Nossa, eu tinha aquilo e não sabia. Quanto era bom poder fazer aquilo e agora eu não posso mais. Quanto era bom ir naquele lugar e agora eu não consigo mais. Um dos maiores cuidados que nós precisamos ter na vida é quando algo cai no comum. Nós precisamos cuidar para que as coisas não caiam no comum. Porque Jesus pode cair no comum. Ah, Jesus? Ah, Jesus. Ah, tá bom. É, Jesus te ama. É, Jesus me ama. Ah, tá bom. E isso perde o poder que tem de nos abençoar. Às vezes, ir na casa de Deus cai no comum. Ah, na igreja? Todo domingo eu vou já. Isso aí já é rotina na nossa casa. Servir a Deus pode cair no comum. Mas não é só com as coisas de Deus, né? Na nossa vida, em tudo pode cair no comum. Um casamento pode cair no comum, né? Se a gente não cuidar, daqui a pouco o casamento cai no comum. Perdeu aquele fator uau, perdeu aquela paixão. Sabe aquela coisa assim que realmente, quando as coisas começam a cair na rotina, a gente perde aquele olhar de fascinação. Nós temos a tendência de que as coisas, quando elas caem na rotina, a gente passa a ter... perder aquele brilho, perder aquele olhar de fascinação. O que que na sua vida perdeu o olhar de fascinação? O que que na sua vida caiu na rotina e se tornou algo comum? O que que se tornou comum na tua vida, caiu na rotina e você acabou perdendo isso de vista? Sabe que eu tenho sido ministrada muito sobre essa questão, né, de Jesus, onde o Senhor está na minha vida? Eu quero manter sempre a tua proximidade, a tua presença constante. E eu cuido para zelar por esse relacionamento com Jesus na minha vida. E esses dias eu estava falando, Jesus, eu quero ter a tua presença, eu quero ter certeza que o Senhor está comigo. A gente tem que cuidar do nosso relacionamento com Jesus. Sabe por quê? Porque é muito fácil perder Jesus. Sabia que tem pessoas que perderam Jesus e nem se dão conta? Maria e José foram nas festas que eles tinham anuais, que eles precisavam se apresentar no templo, e Jesus foi com eles, e eles foram para a festa, festejaram com a multidão, e eles estavam voltando para casa, e eles caminharam durante 3 dias, e depois de 3 dias, Maria e José se deram conta, cadê Jesus? Cadê Jesus? Porque eles estavam tão acostumados a ter Jesus perto deles, e que eles não se deram conta quando perderam Jesus. Sabe que muitas vezes a gente se acostuma a ter Jesus na nossa vida. E quando a gente perde, a gente fala, uau, ele estava aqui agora mesmo. E ele já não está mais. Quando a rotina toma conta, quando a nossa espiritualidade cai numa rotina, cai no comum, a gente perde Jesus e a gente não se dá conta. Então eu sempre estou me cuidando, Jesus, você está aqui comigo, né? Jesus, você está aqui, pega na minha mão, fica aqui comigo, fica aqui do meu lado, eu não quero caminhar sozinha. Eu estou sempre cuidando para ter certeza que Jesus está do meu lado e que eu estou com Ele. Senão a gente às vezes acaba perdendo coisas que a gente era tão preciosa para nós. Então esses filhos de Corá, eles escreveram de um lugar onde eles tinham perdido, um lugar que eles tinham acesso. Eles tinham acesso à presença de Deus de uma forma tão incrível que agora a alma deles desfalecia, sentia uma saudade por aquele momento. Mas o Salmo ainda segue, e lá no versículo 5 e 7, no versículo 5 e 7 diz assim: como são felizes os que em ti encontram força, os que são peregrinos de coração. Como são felizes os que em ti encontram força. Onde você tem encontrado a sua força? Aonde você tem renovado as suas forças? Porque nós passamos por situações na nossa vida que vão esvaziar o nosso tanque de energia. isso é, todo mundo passa, gente, o estresse, o ativismo. Pessoas com ideais de sucesso, a necessidade de fazer mais em menos tempo, isso tem consumido as pessoas. A gente vive numa aceleração e o cansaço tem tomado conta da nossa geração. Não sei se vocês sabem, mas o cansaço tem sido motivo de estudo, de pesquisa. Porque nunca se viu antes uma geração tão jovem, nós somos jovens, amém? Nunca se viu antes uma geração tão jovem, tão cansada. Então tem se estudado sobre o cansaço que tem acometido essa geração, porque nós somos a geração multi, multitarefas, multimídia, multiconectadas, multiestimulada, porque a gente tem estímulo para tudo quanto é lado. Tudo foi multiplicado, mas só uma mente para processar. A nossa mente não se multiplicou, é só ela que tem que processar tudo isso. E aí, qual é o resultado disso? Fadiga, cansaço, desânimo, sobrecarga. As pessoas estão perdendo o brilho. Você já se sentiu assim? Cansado, sobrecarregado, né? A psicologia chama de burnout, que é conhecido como a síndrome do esgotamento profissional. Mas isso não atinge só profissionais, atinge líderes, atinge mães, atinge estudantes, qualquer um pode passar por isso. E a palavra burnout, ela tem o significado no português de esgotamento. É quando a pessoa chega no esgotamento. Mas tem uma definição que eu gosto muito de burnout, que é combustão completa. É quando você chega numa combustão completa. E sabe que, se você tem acompanhado a gente essas duas semanas que o pastor Michel tem ministrado, primeira semana ele ministrou sobre a vida de Moisés, um homem que foi um grande líder, que queimou, ele teve um encontro com a sarça e ele continuou queimando, né, por Jesus depois daquele encontro. Depois, semana passada, ele ministrou sobre Josué, que deu sequência a essa vida, né, de realmente queimar para Jesus. Então, semana passada, o pastor Michel ministrou que nós somos a sarça que se queima e não se consome, que Josué viu uma sarça, né, na verdade ele viu Moisés queimando e ele se tornou essa sarça, ele influenciou a geração dele, e que nós devemos ser essa sarça que queima e não se consome. Mas enquanto ele ministrava, eu ficava pensando, como fazer isso? Como ser essa sarça que queima e não se consome? Eu quero ser uma sarça que queima e não se consome, porque eu olho para a vida desses grandes homens, Moisés, Josué, e isso me instiga a viver uma vida que realmente impacta a geração, porque eu fico pensando, da onde eles tiravam tanta força? Da onde eles tiravam tanta disposição? Da onde vinha? Qual é o segredo da vida desses homens? Como que eu faço para queimar e não ser consumido? Como é que eu faço para queimar e não perder minha alma no processo? Como é que eu faço para queimar e não perder a alegria? Continuar sorrindo, continuar vivendo, continuar não perdendo a minha essência? Porque eu já vi muitas pessoas queimando, muitas pessoas, mas depois de um tempo, depois de uns anos, o casamento estava destruído, a saúde estava detonada, as emoções estavam bagunçadas, elas queimaram, mas depois elas se perderam. E eu falava, Deus, eu não quero ser essa pessoa que queima por uma temporada e depois na outra temporada está lá, burnout, esgotamento, combustão completa, fechada para balanço, não estou dando conta. Eu não quero ser essa pessoa, eu quero continuar queimando na minha geração. Mas como que nós fazemos isso? Josué nos deixou a resposta. Quem estava aqui semana passada, a Sandréia leu esse texto. Josué deixou a resposta para nós. Olha o que diz lá em Êxodo 33:11. Moisés retornava ao acampamento. Contudo, Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. E aqui está o segredo desses homens. Ele não se afastava da tenda. Josué não se afastava daquilo que Deus estava fazendo. Quem faz parte do The Call aqui? Levante a sua mão. Nós temos um curso aqui na terça-feira de preparação de líderes, de gente que vai impactar o mundo, que vai transformar o mundo através do Evangelho e do poder do Evangelho. E nesse curso, semana passada, Deus começou a fazer aqui algo tremendo, né? E era tão bom o que Deus estava fazendo aqui que ninguém queria ir embora. Porque quando Deus começa a fazer algo, quando Deus começa a trabalhar, ninguém quer sair de perto. E eu vi que as pessoas foram ficando porque algo estava sendo liberado nesse ambiente e ninguém mais queria, ninguém tinha vontade de ir embora. Porque quando Deus está presente, a gente não tem pressa para sair. E era o que acontecia com Josué. Ele não tinha pressa. Enquanto Moisés voltava para o acampamento, todo mundo voltava para suas tendas, para sua casa, Josué permanecia, porque ele queria absorver mais, ele queria mais, ele sabia que podia ter mais ali. Então, existe uma liberação nesse ambiente, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar quietinha. Senhor, o que mais o Senhor vai fazer? Eu sei que todo mundo já recebeu e foi embora, mas eu estou aqui. E eu vi que pessoas ficaram aqui, ficaram quase 11 horas. Eu falei, meu Deus, esse povo não vai embora. Porque tinha algo sendo liberado nesse ambiente. E aqueles que tinham sede, eles queriam ficar nessa presença. Não seja apressado para sair da presença de Deus. Não se apresse. Quando Deus está trabalhando, não se apresse para sair da presença de Deus. Josué permanecia, ele não se afastava. Sabe o que, que nós queremos fazer? Nós queremos chegar na presença de Deus no domingo, tomar uma carga de energia, voltar para a nossa semana e queimar e ser consumida. É assim que a gente faz. A gente vem no domingo, dá uma carga e vamos lá, né? A gente muitas vezes dá uma carga até incompleta e a gente quer sair num bom funcionamento. Você já fez isso com o teu celular? Que eu sei, que eu também já fiz. Precisava da bateria, acabou, vai lá, bota rapidinho, dá até quantos pontinhos, tira. E começa a mandar mensagem, começa a fazer as tuas coisas que você precisa. E muitas vezes a gente faz isso com a nossa espiritualidade. Nossa, tá acabando minha bateria. Vou lá no domingo, dou uma carga meio incompleta, né? Dou uma adorada lá, recebo uma oração. Tá bom, vou aguentar a semana. Mas daí sai a meia boca. Durante a semana o negócio não funciona direito. Alguns apps começam a falhar e não começa, né, a funcionar direito. A gente faz isso com a nossa espiritualidade. Porque a gente acha que Deus é aquele que... A gente vai lá, tem um relacionamento, na verdade uma relação, né? Uma relação, porque não é relacionamento, a gente quer ter uma relação com Deus. E daí, estou satisfeita, senti prazer, agora eu posso seguir-me adiante. Deus não busca relação, Deus busca relacionamento. Precisa de uma carga completa. Você precisa permanecer até que seja completo. Até que você encontre a plenitude. Então não te apresse para sair da presença de Deus. Fique ali. Josué não tinha pressa. Ele ficou, quando os outros foram embora, ele ficou ali na presença de Deus. E foi esse homem que enfrentou todos os povos inimigos e que colocou Israel na promessa. Foi este homem que já não era mais um menino, porque ele já tinha 80 anos quando ele começou a lutar as guerras de Israel. 80 anos ele fez isso. E esse velho de 80 anos, ele colocava os jovens para comer poeira. Porque ele tinha tanto vigor, ele deixou tudo preparado só para os filhos de Israel assumirem lá as terras. Aqui, ó, já separei aqui, essa é para você, essa. Ele dividiu tudo, deixou tudo pronto, enfrentou as batalhas e realmente deixou o povo de Israel pronto para assumir as promessas. Agora, o que que tinha nessa tenda que fazia com que Josué ficasse lá? O que que tinha nessa tenda que fazia com que Josué permanecesse? Ou quando Moisés entrava e o rosto dele saía brilhando, que ele tinha que colocar um véu sobre o rosto, porque o rosto dele brilhava. Tinha algo que ele acessava nessa tenda, que fazia com que eles fossem transformados, que fazia com que eles fossem, despertasse dentro deles um anseio por mais e cada vez mais. E Moisés queria já chegar no outro dia para entrar de novo nessa tenda. O que que os filhos de Corá viram nesse tabernáculo que fazia com que a alma deles desfalecesse e suspirasse? Fala assim comigo: presença de Deus. Era a presença de Deus. A presença de Deus, que era o que eles encontravam nessa tenda. É essa presença que afetava tudo neles. Então eu posso afirmar com certeza para vocês que existe uma relação entre força e a presença de Deus. Existe uma relação entre a força e a presença de Deus. E eu não estou falando só de força física. Eu estou falando de força moral, de força espiritual, de força mental, de força espiritual. Não só a física, mas a física também. Existe uma relação entre a força e a presença de Deus, porque você vai ver na vida desses homens que andaram com Deus, eles tinham uma força sobrenatural. Eles tinham algo na vida deles que não era natural, não era humano, que vinha de Deus. É porque eles encontravam algo na presença de Deus que fazia com que eles fossem transformados. Olha o que diz lá em Isaías 40, versículo 30. até os jovens se cansam. Então, se você é jovem e está cansado, tudo bem, tá? Porque a Bíblia diz que até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quantos aqui querem correr e não se cansar? E não ficar exausto? Quantos querem poder realmente correr e não ficar exausto, andar e não se cansar, voar alto como as águias? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver esse versículo aqui. Mas tem algo nesse versículo que muitas vezes passa despercebido. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E esperar no original significa estar de espreita, estar reunido, juntar, estar bem perto. Era o que Josué fazia. Eu quero estar perto onde Jesus está, eu quero estar. Onde Deus está operando, eu quero estar ali. Eu quero estar de espreita, eu quero estar espiando, eu quero estar bem pertinho. Eu quero receber dessa liberação do que está acontecendo nesse lugar. Era assim que Josué fazia, por isso ele renovava as suas forças. Por isso que ele estava lá com 80 anos falando, eu vou para a batalha e eu vou derrotar todos os inimigos. E a gente vai derrubar esses gigantes, eu não tenho medo deles, vem aqui, qualquer um eu vou enfrentar. O que, que tinha na vida desses homens, Josué e Caleb, né, que tinha um vigor de causar inveja, bem-aventurado, de causar inveja na gente? Tinha um vigor neles, na vida deles, porque eles esperavam no Senhor, eles estavam muito perto do Senhor. Mateus 11:28, outro texto que traz essa mesma essência, Mateus 11:28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então o cansaço, a sobrecarga faz parte do ser humano, tá? Isso é natural, você se sentir cansado, você se sentir sobrecarregado, você se sentir fatigado, você se sentir desanimado. Mas Jesus mesmo falou, vinde a mim. Para onde você vai? Para quem você vai quando você está cansado? Para onde você vai? Para quem você vai quando você está sobrecarregado? Tem pessoas que vão para pornografia para descarregar a pressão. Tem pessoas que vão para as redes sociais, né? Ficam lá nas redes sociais, perdem horas, às vezes horas numa rede social, olhando fotos, né? Descansando a mente. Tem pessoas que vão maratonar séries e filmes. Tem pessoas que vão comer, vão descontar na comida uma ansiedade, uma frustração. Ou eu vou descontar na bebida, né? Quando eu estou chateado, quando eu estou cansado, eu vou beber para ver se eu relaxo um pouco. Ou às vezes eu vou comprar, né? Vou consumir para ver se isso traz um tipo de alegria para mim. Buscando em lugares errados, não alivia. Ele falou, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. É para Jesus que nós precisamos ir. Eu já estive cansada e sobrecarregada e eu não encontrei descanso em nenhum outro lugar a não ser em Jesus. Eu não encontrei descanso em nenhum outro lugar a não ser em Jesus. Qual é o teu lugar que você alivia a pressão do dia a dia? Qual é o lugar que você alivia de toda essa aceleração que a humanidade vive? Aonde você encontra descanso? Então, nós precisamos buscar no Senhor. Existe algo na presença de Deus que é como fonte de vida. Existe algo na presença de Deus que renova as nossas forças. Amém? Mas esse texto, ele fala também, naquele mesmo texto que nós lemos em versículo 5, como são felizes os que são peregrinos de coração. E essa palavra peregrino, não sei o que te vem à mente quando você ouve essa palavra peregrino. Na minha mente vem uma pessoa com uma mochila, né? Sem parada, ele não tem uma casa fixa. Então ele está andando com uma mochila, ele está vagando pelos lugares, ele passa pelos lugares, mas ele não tem uma parada fixa. Ele carrega então nessa mochila, nessa bagagem, somente aquilo que é essencial para a sua jornada. Ele não carrega excesso de peso. Então, peregrino de coração é aquele cujo coração não está apegado às coisas nesse mundo, porque ele não tem uma parada fixa, ele está de passagem. Então, para que carregar tanta coisa se eu só estou de passagem? Então, essa é a ideia de peregrino de coração. Ele entende que ele está de passagem, então ele não se sobrecarrega com pesos. Nós estamos de passagem aqui. O nosso destino é a eternidade. Isso aqui que nós vivemos, esse fio de vida que a gente vive aqui, é tão sensível, ele é tão, muitas vezes, tão curto perto da eternidade que nós vamos viver. Ele é muito curto perto da eternidade que nós vamos ver. Então aqui nós estamos somente de passagem. Se eu entendo que eu estou só de passagem, eu preciso aliviar as minhas bagagens. Eu não posso carregar excesso de peso, porque excesso de peso, excesso de bagagem vai fazer com que a minha viagem seja pesada. E por isso as pessoas estão tão sobrecarregadas, porque elas têm excesso de bagagem. Pessoas carregam pesos demais. As pessoas estão carregando pesos demais e por isso elas ficam cansadas. Porque se o teu destino é a eternidade, se você entende que você está só de passagem, a tua bagagem precisa ser leve. Se você entende isso, a tua bagagem precisa ser leve. Porque você não está acumulando aqui nessa vida. Você está depositando lá na eternidade. A palavra de Deus diz assim que a gente deve ajuntar, não tesouros aqui na terra onde a traça e a ferrugem consome, mas acumuleis tesouro nos céus, aonde nem ladrão, nem a traça pode corroer e nenhum ladrão pode roubar. O que está falando aqui nesse texto? Não acumule aqui, mas acumulem lá. Ele está mandando a gente acumular, só que no lugar certo. Ele está falando, trabalhe, trabalhe por um tesouro, trabalhe por algo. Trabalhe por uma recompensa, mas não aqui, mas uma recompensa eterna. Trabalhe para que você tenha algo para ti depois, mas não aqui, na eternidade. Ele está falando que nós devemos acumular. O que, que você está acumulando? Aonde você está juntando os teus tesouros? Aonde você está depositando? Em que altar você está colocando a tua força, a tua juventude, a tua disposição? Qual é o lugar que você está se consumindo? Qual é o altar que você decidiu se consumir? Tem pessoas que estão se consumindo aqui. E daí só fica cinza, não leva mais nada para a eternidade. Porque tudo que eu conquisto aqui vai ficar aqui. Mas tudo que eu conquisto para lá, eu vou ter um tesouro eterno. Então nós precisamos entender a nossa eternidade. Se você tiver esse conceito em mente, isso aqui você vai entender que é só passageiro. Tudo aqui vai passar. A dor vai passar, a tristeza vai passar, a doença vai passar, mas aquilo que eu vou viver eternamente com o Senhor não terá fim. Então eu preciso entender que eu sou um ser eterno. A eternidade está dentro do nosso coração. Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então nós precisamos sim acumular, mas não aqui na terra. Amém? Depois ele segue lá no versículo 6. Versículo 6, ao passar pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. O que, que é a palavra Baca? A palavra Baca significa choro, significa árido. Vale de Baca é um lugar árido, um lugar seco. Mas o vale de Baca é um lugar de passagem. Ao passar pelo vale de Baca, é um lugar de passagem, não é o teu destino, não é o teu ponto final. Esse é só um lugar de passagem. Então, com certeza na tua vida vai ter momentos, vai ter temporadas, vai ter passagens no qual você vai se sentir como se estivesse num vale. Você vai chorar, como no vale de Baca. Você vai sentir tristeza, você vai sentir preocupações, você vai ter incertezas, frustrações, medos. Você vai chorar. Mas é só passagem. Vocês entendem isso? É só uma passagem. Não é um lugar para que eu habite, não é um lugar para ficar. Tem momentos na tua vida que você vai sentir como se estivesse num deserto, sem vida, numa escassez. Mas é só passagem. Não é o lugar da tua habitação. Como que nós podemos fazer do vale de Baca no lugar de fontes? Como é que eu faço isso? Os peregrinos, quando eles passavam pelos vales, né, isso historicamente, quando os peregrinos passavam pelos vales, que eram esses lugares mais secos, mais áridos, eles cavavam cisternas, porque isso era uma garantia de sobrevivência. Então eles cavavam cisternas. Cisterna é aquele lugar que a gente cava para armazenar água no tempo de seca. Então vem a chuva e no tempo de seca você tem água armazenada ali, para que quando outros passarem, eles possam sobreviver. Tem esperança de sobrevivência. Quando eles passarem ali, eles vão ter água para beber. Então transformar o vale de Baca num lugar de fontes é quando você passa pelo vale e ao invés de decidir morrer no vale, você começa a cavar cisternas. Você começa a cavar a cisterna para você poder sobreviver e para que outros também possam viver. Para que outros também possam viver. Então só cava cisterna quando você entende que você não foi chamado para morrer no vale, Você foi chamado para transformar o vale num lugar de bênção. Você vai fazer do teu vale um lugar para abençoar outras pessoas. Você vai fazer da tua dor um lugar para abençoar as pessoas. Então você entende que você pode pegar a tua dor e transformar nela fontes para que outros possam beber. Nos momentos de vale, eles vão se tornar fontes para outras pessoas, para que elas possam beber. Eu já tive momentos de vale na minha vida que eu achei que eu ia morrer. Porque nos momentos de vale a gente fala, meu Deus, essa dor vai me matar. Essa situação está me consumindo, eu não vejo saída para essa situação. Eu já tive momentos na minha vida que eu falei, Deus, eu vou morrer aqui nesse vale. Essa dor não vai passar, essa frustração vai me matar, Deus, isso está me consumindo. Eu não sei se você já passou por situações assim, onde você sentiu que aquilo ia te consumir, que aquilo ia te matar, que não tinha esperança, que não tinha saída para você. São os vales que a gente passa. Mas quando eu passei pelos meus vales, eu falei, Deus, eu não vou morrer nesse vale. Eu vou cavar e eu vou encontrar água para mim. E além de encontrar água para mim, eu vou dar água de beber para outras pessoas. Eu vou cavar uma cisterna aqui nesse vale de dor, para que quando outras pessoas passarem pela mesma situação que eu estou passando, elas possam encontrar esperança, elas possam encontrar resposta, elas possam encontrar alento. Então hoje vocês estão recebendo da minha dor, que foi redimida pelo Senhor. Se eu estou hoje aqui, se essa igreja está aqui hoje, se eu e o pastor Michel estamos aqui com essa igreja aqui, igrejinha, aqui em Itaquá, em Três Coroas, Itaquara, meu Deus, é as três cidades, Jesus. Se nós estamos com a, Jesus, é muita igreja, gente, calma. Se nós estamos, então, com essas duas igrejas em Três Coroas, em Itaquara, é porque nós pegamos a nossa dor e a gente fez um lugar de fontes. E vocês estão aqui bebendo disso. E hoje eu vejo cada vez mais pessoas chegando e apresentando as mesmas dores. Eu também fui ferida aqui, eu também fui ferida ali. E a gente fala, ó, bebe porque tem esperança para você. Bebe porque tem cura para você. Nós precisamos pegar as nossas dores, a nossa sequidão, o nosso vale e transformar um lugar de fonte. Faça do teu vale um lugar de fonte, para que outras pessoas possam chegar até você e eles encontrem. Porque quando nós decidimos cavar fundo nesses lugares de dor, até encontrar algo bom, a gente decidiu que nós não íamos morrer nesse vale. E sabe que tem algo que nesses dias agora me impactou profundamente, que foi a vida do pastor Bill Johnson. O pastor Bill Johnson, ele é pastor sênior na igreja em Redding, Califórnia, a igreja Bethel, uma igreja que é um referencial para nós de ministério. A gente aprendeu muito sobre o fluir profético, sobre o fluir sobrenatural com eles. A gente vem seguindo eles desde então. Na verdade, quem conhece a nossa história sabe que nosso desejo era morar na Califórnia. A gente queria com a nossa família ir para lá, não foi possível, então a gente acabou morando uma temporada de um ano em São Paulo, que também estava bebendo da mesma fonte lá da Califórnia, né, de Bethel. E o pastor Bill Johnson tem sido um referencial de homem de Deus para nós, e recentemente ele perdeu a esposa, ela morreu de câncer, e ela faleceu. No domingo seguinte ele estava na igreja, e os irmãos da igreja falaram, pastor Bill, por que o senhor está aqui, né? De repente espera um pouquinho mais, passar um pouco o luto para que o senhor venha aqui para a igreja, mas já está aqui na igreja, já está aqui, né, na função aqui na igreja. E a resposta dele foi algo que me impactou profundamente. Ele falou assim, no céu, onde tudo é perfeito, onde não haverá choro, onde não tem doença, onde não tem morte, onde não tem sofrimento, nós vamos passar a eternidade louvando a Deus. O único momento que eu tenho para adorar a Deus no meio da dor é agora, e eu não vou perder essa oportunidade. O único momento que eu tenho para adorar a Deus em meio à dor é agora. E eu não vou perder esse privilégio. Uau! Homens que são como fontes. Homens que pegam o seu vale de baca, de choro, de tristeza, e faz dele fontes. Gente, são homens que são profundos. Porque pessoas são como fontes. Mas existem fontes profundas e fontes rasas. A gente identifica quando a pessoa é profunda, quando a pessoa é rasa. Pessoas profundas, elas são como bálsamo para a tua vida. Você chega perto delas e você sai abastecido, renovado. Até na dor dessa pessoa você consegue ser abençoado. Gente, eu fui tão abençoada no luto desse homem. Quando ele abre a boca para falar, é fonte de vida. Porque no meio da dor ele conseguiu liberar tanta vida. Tem pessoas que nem na alegria conseguem liberar isso. Mas esse homem, no meio do seu vale de dor, de luto, de sofrimento pela esposa, ele consegue abrir a boca e flui um rio de águas vivas, onde as pessoas começam a beber e se renovar na sua fé. Pessoas que são como fontes profundas. Eu quero ser uma fonte profunda. Decida ser uma fonte profunda. Porque fontes rasas, pessoas que são rasas, elas não têm nem para si, para sobreviver. Elas não têm nem para si, quanto mais para dar para os outros. Porque elas são tão rasas que elas quase não sobrevivem com aquilo que elas têm e com aquilo que elas recebem. Mas nós precisamos decidir cavar fundo nos nossos vales de dores, nos nossos vales de decepção. Nós precisamos cavar fundo para transformar dele um vale de bênção. Versículo 7. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente em Sião. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um. Então, o caminho é de força em força. O destino, então, é Sião. Até que cada um se apresente em Sião. Esse é o meu destino, o Monte Santo. Sião é um Monte Santo. O Vale de Baca era um lugar de passagem. Não era um lugar de habitação, era só um lugar de passagem. Então, nesse texto, nós encontramos dois tipos de terrenos. Os montes e os vales. Os montes e os vales são dois tipos de terreno. No vale, é esse lugar de depressão, de baixa. Mas ele está entre dois montes. Um vale se encontra entre dois montes, entre duas montanhas. Então o texto diz que é de força em força. Então nesse intervalo de força em força, o que, que você vai encontrar? Tristeza. Nesse intervalo de força em força, na tua vida, na tua caminhada, você vai encontrar decepção, você vai encontrar frustração, você vai encontrar o desânimo, o cansaço. E tá tudo bem. Faz parte, porque você é humano, você não é feito de aço. Porque o desânimo pode acometer qualquer um de nós. Os pastores, os voluntários, os líderes, uma mãe, uma boa mãe, que às vezes está cansada. Um bom marido, que às vezes está cansado. Entende? Então isso acontece com qualquer um, porque nós vamos o caminho de força em força. É de força em força. Isso faz parte da fragilidade humana. Mas lembre-se, o tempo de tristeza, o tempo de desânimo é só passagem. Não é um lugar para estar. Tem pessoas que decidiram acampar no vale. E elas acamparam no vale. Pessoas que ficam muito tempo no vale, elas acham que a tristeza, que a depressão é o destino delas. Não, é que eu sou triste mesmo, é que eu tenho essa doença na minha vida. Triste, é assim mesmo, já acostumei. Elas acostumam com o vale. E elas falam, eu vou morar aqui no vale, eu vou ficar nesse lugar de tristeza, de decepção. Elas acabam ficando ali. Quando você tiver que passar pelo vale, tenha algo em mente, isso vai passar. Quando você estiver passando por tristeza, tenha algo em mente, isso vai passar. É só passagem. Isso nós precisamos carregar na nossa mente. Mas é inevitável que, para que eu alcance o monte, eu vou ter que passar pelo vale, eu vou ter que atravessar o vale. O que você faz nos momentos de vale é que vão definir como será o teu momento de monte. O que você faz nos seus momentos de vale é que vão definir a velocidade que você vai alcançar o teu monte. Quanto mais rápido você se quebrantar no vale, mais rápido você chega no monte. Quanto mais rápido você reconhecer os teus erros no vale, mais rápido você vai chegar no monte. Tem pessoas que perguntam assim, meu Deus, quanto tempo eu vou ficar nesse vale? Quanto tempo ainda vai ser o meu deserto? Eu não vejo isso acabar nunca, esse deserto não tem fim. Eu vejo pessoas se questionando e questionando a Deus, mas isso não depende de Deus, isso depende de você. É você que determina quanto tempo você vai ficar no vale. É você que determina quanto tempo você vai ficar no deserto. Sabe que eu aprendi algo para a minha vida e que eu tenho levado para a minha caminhada? Algo que eu aprendi na minha vida é que se eu não me quebranto, Deus vai dar um jeito de me quebrar. Se eu não me quebranto, se eu não me quebranto diante de Deus, Deus vai precisar usar as circunstâncias para me quebrantar. Então sabe o que eu faço? Eu me adianto, eu dou um passo à frente, eu me quebranto. Eu decidi viver uma vida quebrantada. Eu não fico resistindo a Deus. Ai, estou aqui resistindo, não quero assumir os meus erros. Não, eu me quebranto. Eu decidi me quebrantar porque eu sei que a vida vai me quebrar. Se eu não me quebrantar, a vida vai precisar fazer isso. Então eu vou e me adianto, eu dobro a minha carne para que a dor não precise fazer isso. Porque tem pessoas que só se dobram na dor. Tem pessoas que só vão se dobrar quando a dor chegar, quando a separação chegar, quando a doença chegar, quando a morte chegar. Porque elas não se quebrantam de outra forma. Então eu não fico resistindo. Sabe quando está no momento de adoração, eu não fico lá, ah, eu vou esperar alguém se prostrar. E ninguém se prostrou, eu não vou me prostrar não. Não, eu falo, a minha carne vai se prostrar na presença de Deus. Eu não fico esperando alguém me falar para me ajoelhar. Eu já me ajoelho, porque eu estou dobrando a minha carne. Eu decidi me quebrantar. Eu decido pegar o meu corpo e amar a Deus com toda a força da minha alma e do meu corpo e da minha mente e do meu coração. Eu decidi pegar tudo que há em mim e entregar para o Senhor. Eu não fico lá resistindo, ah não. Eu não fico lutando, eu decido me quebrantar. Então aprenda isso na tua vida. Quanto mais rápido você se quebrantar, mais Deus consegue fazer na tua vida. Enquanto você estiver resistindo a que o Espírito Santo está fazendo no ambiente, quando você fica resistindo nos tratamentos de Deus no vale, mais tempo você vai ficar lá. Mais tempo Deus vai ter que trabalhar na tua vida para que você fique lá. Então é você que decide a temporada de vale, quanto tempo vai durar. No vale é lugar de aliviar a bagagem. O peso é o lugar de se preparar para a próxima escalada. Se você não aliviar o teu peso no vale, você não vai dar conta de subir a montanha. Você não vai dar conta de subir esse monte. Tem pessoas demorando tempo demais nos vales da vida. Elas ficam lá remoendo o seu passado, a sua dor. Elas ficam agarradas com a sua dor. Elas ficam agarradas com as suas razões. Não, mas eu tenho razão de estar aqui. Eu tenho razão de estar com... Eu tenho direitos, eu tenho razão. E elas ficam agarradas à sua razão e não abrem mão das suas bagagens. E elas ficam lá sobrecarregadas. Sobrecarregadas. E enquanto você estiver com excesso de bagagem, você não está pronto para escalar o monte. Lembra, peregrinos de coração levam para a sua jornada somente aquilo que é útil. Somente aquilo que é útil. Então como é que eu posso saber qual a bagagem que eu tenho que abrir mão? Porque a gente fica assim, ah, eu não sei do que eu abro mão. Eu não sei o que Deus está me pedindo. Sabe o que Deus vai pedir para você? Aquilo que não é útil para o lugar que você está indo. São essas coisas que Deus vai tirar de você, que Ele quer que você entregue. As coisas que não são úteis para o lugar que você está indo. Então pense, para onde você está indo, essa bagagem vai ser útil? É simples. Para onde você está indo, essa bagagem que você está querendo levar na tua vida, essa bagagem que você está carregando vai ser útil? Se não for, meu filho, elimina. Elimina o quanto mais rápido possível. Não fique com isso na tua vida, porque os peregrinos, eles levam somente aquilo que é essencial. Eles levam somente aquilo que é essencial. Na nossa vida a gente vai passar por temporadas de vale e temporadas de monte. E a gente ama, né, as temporadas de monte. Nossa, temporadas de monte são os pontos altos da nossa vida. É quando a gente está por cima da situação, a gente está lá naquele reconhecimento, a gente tem sucesso, as coisas estão dando tudo certo para você. Uau, que legal estar aqui, né? Todo mundo ama estar no monte, gente. É o melhor lugar para estar. A gente tem uma visão de tudo. A gente se empodera, a gente se acha poderoso porque a gente está no monte. Mas na temporada de vale, é o lugar onde você mais cresce. Eu vou repetir. As temporadas de vale são os lugares que você mais cresce. Porque você aprende a ser guiado pela voz de Deus. Você aprende a ouvir a voz de Deus. Você aprende sobre a natureza de Deus. Você aprende sobre a sua própria natureza. Porque no vale, você consegue ouvir até a batida do teu coração. Lá no alto, você não consegue ouvir. Mas aqui no vale, onde só está você e Deus, você consegue entender da sua natureza, de quem você é. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Não olhe para ela no tempo de monte. Olha para ela na temporada de vale. Porque é ali que você vai ver como que é realmente essa pessoa. Porque é muito fácil você queimar no monte. É muito fácil, tem pessoas que estão queimando lá no monte. Mas quando desce o vale é só cinza. Não tem nada que presta. Consumiu tudo, combustão total. Entende isso? Então você quer conhecer uma pessoa, você precisa olhar para ela no momento de dor. Olha esse homem, esse Bill Johnson, gente, ele é um exemplo de líder para mim. De um pastor quer olhar para uma pessoa, olha para ela no momento de dor dela. Não olha quando ela está feliz, quando ela está no sucesso, quando tudo está dando bem, está dando certo para ela. Olha para essa pessoa no momento de dor. Amém? Tudo aquilo que você conquistou no monte será testado no vale. Tudo aquilo que você conquistou no monte será testado no vale. Então, o vale vai testar a tua maturidade. O vale, ele vai testar o teu chamado. O vale vai provar a tua fé. O vale vai provar o teu caráter. É nas temporadas de vale que o nosso caráter é provado. A gente vai ser testado a cada novo nível que Deus quer nos levar. Se Deus está querendo te levar para uma nova montanha de conquista, Ele vai começar a testar a sua vida. Ele vai testar você. A cada nova montanha, Deus vai vir com um teste. Ele vai testar suas emoções, Ele vai testar sua resiliência, Ele vai testar o seu caráter, Ele vai testar você. Mas não é porque Ele quer te destruir, Ele quer te preparar para algo muito maior. Então, quando você estiver passando pelo vale, saiba que está vindo uma promoção aí. Está vindo uma montanha para você conquistar. Quando você estiver passando pelo vale, saiba que uma nova oportunidade está à porta. Porque Deus vai te levar para um tempo de tratamento, de preparação. Porque o vale não é um lugar de derrota. O vale é um lugar de preparação. Porque se nós olharmos para a vida de vários homens na Bíblia, nós vamos ver que o vale, que o deserto foi um lugar de preparação de profetas. Jesus foi provado no vale, no deserto. João Batista foi provado no deserto. Moisés foi provado no deserto. Nós vemos vários homens que antes de ir para o seu auge de ministério, de chamado de Deus, eles passaram pelo teste do deserto. E esses homens foram aprovados. E nós muitas vezes achamos assim, ah não, vale é um lugar de sofrimento, vale é um lugar de dor. Não, vale é um lugar onde Deus trata os seus ungidos, onde Deus prepara os seus ungidos. Se você tem um chamado, se Deus quer, tem um chamado para a tua vida. Ele vai te levar para um tempo de vale, porque é nesse lugar de amadurecimento para a próxima estação que você vai entrar. Porque para a próxima estação que eu vou entrar, eu preciso de mais unção, de mais maturidade, eu preciso de mais de Deus na minha vida. Vocês entendem isso? Então, se você estiver passando uma temporada de vale, saiba que Deus tem promoção para a tua vida. Deus tem um chamado muito maior para você poder alcançar no Senhor.